Nossa!
Tuberculose foda.
Tá foda aqui.
Eu não sei se é uma boa coisa, tá ligado? Esse comentário sobre o Fabrício, não. Porque quando comentam, tipo, bem, tá ligado? As pessoas não continuam no grupo.
Pô, é verdade.
É, mas não é verdade, mano?
Sim.
É
Mas eu
tipo
sou
uma
diferente, cara.
maldição. É que na maldição da Pool, velho.
A maldição da Pool é a maldição da apresentação.
Sim, mano. Toma cuidado, hein, Fabrício.
Tranquilo.
Se ninguém falar nada de você, é um bom sinal, cara.
Bom sinal. Quer dizer que, tipo, você vai continuar.
Se
Mas se falarem.
não me
Falou.
mandarem carta de ameaça de assassinato, tá bom já.
Não, mas aí
Não.
significa que você tá dando certo.
Showa 20年 9月 21日夜、僕は死んだ。
Fala aí, galera, aqui é o
Aqui
Trilis.
é o Tomás.
E aqui é o Lucas.
Aqui é o Fabrício.
E aqui o Ultimate Time mais uma vez com mais um cast de filmes, o nosso segundo. Dessa vez falando do clássico Túmulo dos Vagalumes, ou Grave of the
Eu não
Fireflies,
sei
ou...
porque eu acho sepulcro uma palavra mais maneira.
Só você acha,
O
cara.
sepulcro dos
Só
Vagalumes. Eu acho que fica mais legal, cara.
você acha. Ah,
Bom,
a
galera.
tumba fica da hora também.
Então, galera, esse podcast não vai ter spoiler. A gente vai falar sobre o filme em geral, assim, mas sem dar nenhuma informação sobre o que ocorreu ou não no filme. A gente só vai falar sobre o início, e sinceramente, o início do filme é um grande spoiler, a gente vai comentar disso já já.
10 segundos.
Mas infelizmente é o início. E,
A
porra, não
premissa é
falar
o
dos.
spoiler máximo.
É, não falar dos primeiros 10 segundos do filme é sacanagem também.
Reclamar de spoiler pra
Até porque
Grave of
isso.
Fireflies é um problema, porque 19 segundos você já tem o maior spoiler do filme.
Exato, exato. Até porque esses primeiros 10 segundos, 19 segundos, já são um ponto fraco na nossa opinião. Então a gente vai comentar sobre isso. Agora, o cast não vai ter spoilers. E apresentando, né? Eu sou o Fabrício, galera. Ele tá querendo entrar pro
Sou
grupo.
eu.
Tem
18
18
anos.
anos e ele faz faculdade
Ele tá se cagando de medo, de nervosismo.
Que isso, cara? Eu tô.
Direito!
Nasci pronto, pô.
Faculdade de Direito
É nóis.
ele vai bater boca aí com o Tomás algumas vezes e os dois vão bater boca com estupro várias vezes. Sobre política. Com
Sobre
estupro
política.
não
Eu acho que
entende nada de
nesse
política.
momento vai ser sempre os dois contra o estupro. Em nenhum momento eles vão brigar.
Sim.
Para as pilhas filosóficas rolando aqui na cidade.
A gente gostou bastante do Fabrício, galera, de início, assim, mas não sabemos como ele vai participar desse
É, a
cast,
gente
tomara que
acha
ele
ele
participe bem.
tesão. Ele é tesão.
É.
O Lucas tá
Então,
falando.
todo mundo aqui com o meu charme.
Deem seus comentários dizendo o que vocês acharam de como ele participou do cast, como foi a participação dele em geral, enfim. Vamos ao cast, então. Hotaru no Haka é um filme criado em 1988, muito idolatrado, digamos assim,
Como
pela...
tudo da Ghibli.
Sim, é. Como tudo da Ghibli. Pela maioria da população, tipo, americana, pelo menos, e brasileira, já que eu não conheço os japoneses, tá ligado?
A maioria da
Mas a
população
gente sabe
viu?
que o filme fez muito sucesso lá também. Agora, o que a gente pode afirmar sobre o filme é que ele é um filme, assim como a maioria da Ghibli, se eu não me engano, todos, tá ligado? Bem, tipo, que conta mais sobre crianças, tá ligado? Sempre. São, o tema costumam ser crianças.
Infantil, ele
É
é
um
infantil.
filme mais infantil, exatamente. É, que nunca foi um problema, na verdade. Para quem ouviu nosso último podcast sobre Metrópolis, é um filme infantil que a gente recomendou e a gente acha muito bom. Agora, sobre Grave of the Fireflies, o que a gente pode falar? Basicamente, o filme ele apresenta um tema sério, né?
Sim.
Porque ele fala de uma grande guerra.
Questão da Guerra Mundial.
E do sofrimento, digamos assim, que as crianças ou
E
pessoas
a
em geral
população em
passam,
geral passa
a
durante
população em geral
essa.
passa por, mesmo sendo sem culpa.
Não, geralmente quem se fode mesmo, que são. Porque quando tem uma guerra, quem se fode é o pobre que não tem pra onde fugir. E esse geralmente nunca tem culpa de nada. Realmente, então tem o que fazer.
Nesse caso, a gente vai tentar desmistificar um pouco esse filme da Glib, que falam que é muito foda, tipo, melhor...
Perfeito.
É perfeito, tipo, sem erros, não. A gente
overrated. Vê
algumas falhas, a gente vai...
É overrated.
Galera, tipo, a gente já adianta que, tipo, não é um filme ruim, não é em nenhum momento filme ruim. Só que, como sempre, pô...
Não, é espetacular.
Raramente você vai achar uma obra perfeita, tá ligado? A gente já cansou de dizer aqui, até o mangá que eu mais gosto no momento, que é Holy Land, não é perfeito, ele tem alguns erros, tá ligado? E técnico, digamos assim, né? Que a gente tenta avaliar.
É que o pessoal acha que quando a gente fala overrated, a gente tem que falar que ele é ruim em vez de ser bom. Sendo que a gente falou isso de Death Note. Death Note é um 8, um 9, mas é overrated, sabe?
Sim, não. Do 9 pra Death Note, e com certeza é overrated. Muita gente fala que é o melhor anime do mundo, tá ligado? Sim. Mesmo sem ter visto 10 animes. Engraçado.
Não, o pessoal do Ghibli segue a mesma onda. Ele só vê em Ghibli. E aí tudo é foda.
Não, tem muita gente que vê muito filme. O problema é que, galera, a gente já comentou que filmes são completamente diferentes e eu acho mais difíceis de serem criticados do que animes. Porque filmes normalmente não tem aquela história igual um anime que você pode criticar um desenvolvimento de personagens, personagens secundários. Em filmes você tem uma história fechada e você tem pouquíssimos personagens, na maioria dos casos, né? Que você pode, pelo menos, julgar.
Sim.
Então é muito mais complicada a situação. E vários filmes, como a maioria da Ghibli, na verdade, como eu comentei, são mais psicológicos, digamos. Tem aquele ar de interpretação. E esse ar a gente vai conseguir ver claramente em Rotaro no Haka também. O fato é, o filme tem 1 hora e 28 minutos de duração. Eu acho, sinceramente, pouco pra um filme. Já cansei de ver filmes bons, e digo, bons assim, divertimento, sabe? Por exemplo, Taken, que é um filme muito interessante no Brasil, Busca Implacável. Uhum. Que é bem legal, um filme bem dinâmico, legal, um tema interessante, só que o filme vira irrealista, e acaba do nada e vira uma forçação de barra. Por quê? Porque tem 1 minuto e 20. 1 hora e 20 de filme. Tipo, se fosse um filme de 2 horas, podia elaborar muito mais. Podia desenvolver muito mais o personagem, mostrar do que ele é capaz, pô. No início mostra um cara que diz ser pica, e realmente ele é, porque 20 minutos depois ele já tá achando a filha dele que foi raptada. Tipo, como assim?
Mas e uma coisa, ô Trilis, Grand Theft Firefly você não vai ver porque é divertido.
Exatamente.
Esse
é um ponto. Mas isso é uma coisa tipo que o Peter Jackson sempre faz, que ele faz filmes gigantescos. Ele fez King Kong e Senhor dos Anéis, que são todos filmes gigantescos. Mas não necessariamente a gente pede um filme, ele precisa ser grande pra ser bom. É só que a gente acha que pra um drama de guerra, que é Grand Theft Fireflies, um desenvolvimento maior da personalidade do sentimento necessitava de mais tempo, sabe?
Não, a questão é que todo filme precisa de uma narrativa que funcione pra ele, pro tema envolvido. Por exemplo, Senhor dos Anéis, ele é um clima tenso, uma obra tensa de guerra, de conquista do mal, tá ligado? E personagens que são fracos, digamos assim, que são os hobbits. Então, tipo, é interessante você ver aquele filme calmo, em que eles vão andando, sempre com aquela tensão, devagar,
andando. Eles andam pra caralho.
Isso funciona por quê? Porque mostra ambientação, cenários maravilhosos, guerra em meio a momentos calmos, tá ligado? Esse tipo de narrativa, mostrando também criaturas novas, coisas fantásticas, fantásticas no sentido fantasia, tá, galera? Isso é interessante porque te deixa animado, você se prende ao filme, porque você quer saber o que, que vai acontecer ou o que, que tem de novo que vai aparecer no filme. Grave of the Fireflies, ele mostra, como a gente já falou, um tema realista, Segunda Guerra, e pessoas sofrendo. É um tema novo?
Não.
Se a gente contar pra época, principalmente. Tipo, em 1988, quando o filme foi lançado, provavelmente deve ter sido um filme épico, justamente por causa da época. Porque na época muitas pessoas não tinham entendido o que tinha se passado no Japão. E esse filme mostrou muito bem o que aconteceu com parte da população. É claro que isso não aconteceu na população inteira, mas aconteceu em parte. E é interessante a gente ver realmente isso. É um choque pro público, tá ligado? Coisas que a gente não tem muito hoje em dia, infelizmente.
Mas vamos colocar aqui, galera.
Não, pera, infelizmente, não... situações igual essas.
Felizmente a gente não tem.
Ficou meio ambíguo aí.
Eu prefiro ficar sem guerra, mas...
Eu também.
Vamos colocar assim. Galera, a gente tá fazendo uma análise do filme pra hoje. Vocês não vão ver esse filme no passado, vocês vão ver hoje. Então, a nossa análise é...
Ou pior, no futuro, que é pior ainda.
Vocês vão ver com base no hoje. Então, a gente não vai colocar como o filme era pra época, como ele funcionava pra época. Porque, sinceramente, pra quem assiste hoje, isso não faz a mínima diferença. A mínima, não faz. Pra fazer uma análise pra indicar pra Oscar, pra melhores filmes de todos os tempos, tudo bem. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente quer recomendar um filme pra você assistir. E infelizmente, a gente tem que fazer isso agora. E isso vai pesar em Grave of the Fireflies e diminuir a cotação dele.
Com certeza. Galera, a ideia é que o filme, ele foi bom pra época? Foi. Mas a gente tem que notar que depois desse filme, a gente cansa de receber informações da mídia, ver desastres na nossa frente, tá ligado? Que acontecem hoje em dia mais, de forma mais aberta. A gente tem muito mais hoje em dia com a internet, principalmente, que na época não era basicamente conhecida, tá ligado? Em 1988, quase ninguém usava. Basicamente, hoje a gente tem mais informação, digamos assim, contato com a informação facilmente com a internet. E, porra, vira e mexe no Facebook, lança aquelas charges ou mostra coisas de crianças na África morrendo e nego todo magrelo, tá ligado? Morrendo por desnutrição e caralho quatro, que é uma coisa que acontece no filme. E você não se sente mais assim, tipo, nossa, isso acontece mesmo? Caramba, que sério.
O impacto não é o mesmo, entendeu?
É, você tá cansado de saber o que acontece no filme. É aquela coisa que eu comentei sobre Monster uma vez, que muita gente fala sobre Monster, nossa, é um psicológico fantástico, não sei o quê. Todo psicológico do filme, eu já cansei de pensar na minha vida, já cansei de ver situações, não parecidas, diria, mas que tem o mesmo tema psicológico, digamos assim, de crianças que sofreram no início e tal. Não vou dar spoiler de Monster, mas enfim. É uma obra que apresenta muitas situações psicológicas que eu já tinha pensado antes, então pra mim não foi novidade, sabe? Você olha e fala, tá, ok.
Fora mais uma tonelada de filmes que saíram também sobre guerra, porque não, é o que, não falta hoje em dia filme com temática de guerra. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas nunca com crianças.
A ideia é que assim, galera, já começando a falar mais do filme em si, ele é um filme que é basicamente um dramalhão, sendo bem sincero. O filme é ruim? Não, não é. Mas, como a gente falou, a gente tem que criticar pelo que ele é hoje. E pra um filme de 1 hora e 28... que mostra temas que a gente já tá cansado de saber, ele já perde pontos por isso. Isso é fato. Agora, falando em si dos pontos mais técnicos do filme, animação e arte. O que você achou, Lucas?
Eu, na verdade, eu achei a arte é bem Ghibli, normal, sabe?
É.
Não muda, eles usam tipo, os mesmos artistas. Ela é bem simples, na verdade, nem um pouco detalhada. Apesar de que eu achei que tem alguns momentos, tipo, cenas de avião e cenas que a ação aparece, que são poucas, mas quando aparece elas são bem, bem feitas até, bem legais. Só que eu achei que o problema da arte é... Esse é um problema, na verdade, geral da Ghibli. Ela é genérica, eu vou ser sincero. Ela é bem genérica e não é aquela arte que você vê foi feita para esse filme, exclusivamente. Não é tipo Metrópolis do Tezuka, que tem uma ambientação toda para Metrópolis, não.
Sim, é verdade.
Ele é uma Ghibli Japão que todos os outros filmes japoneses mostram, sabe? Não é uma coisa exclusiva.
Não tem nada de novo.
Os personagens não são inovadores em aparência, nada demais, sabe? Você não vê nada novo, nada muito interessante. A animação, essa sim, acho que a gente até pode datar um pouco, porque de tecnologia, eu acredito que deve ter sido muito boa pra época.
Pra época deve ter sido muito boa. O problema é se a gente comparar com hoje. Como a gente já falou, a gente sempre compara com hoje, galera. Não tem como eu falar, naquela época foi muito bom, por isso o filme é muito bom pra você assistir hoje, eu recomendo. Não. A gente tem que falar como vai ser pra você, que já conhece obras de qualidade de animação, que tem uma noção do que é uma animação ruim, Berserk! E aí você já sabe ditar o que é uma animação boa e o que é ruim. Grave of the Fireflies tem uma animação ruim pra hoje? Não, de jeito nenhum é uma animação ruim.
Mas tem anime.
Mas não é foda.
Mas tem anime
não é
semanal com animação melhor.
Nossa, de certeza.
Sim, pô.
Entendeu?
Não, mas para um filme, que normalmente filmes têm uma animação muito superior pela quantidade de fundos que é gasta nos filmes, normalmente filmes sendo superiores em animação, por ter uma... Eu acho, né, gente? Tô especulando, a gente não tem como saber como são feitas as produções. Pelo menos a gente não sabe, porque a gente não é que nem, sinceramente, que nem esses retardados que ficam procurando de tudo, sobre todos os filmes, de, tipo, não, esse filme foi feito por não sei quem, não sei quem, na época não sei quem foi feito por não sei quem, tipo, não, a gente não sabe disso tecnicamente, mas pelos filmes que lançam hoje em dia, você compara um filme que lança hoje e um anime que lança semanalmente, você vai ver a diferença drástica, tipo, até Skycrawlers, que foi um cu de filme, teve um...
A animação deles é fantástica. Mas até...
Acho uma produção absurda. Até porque eles demoram mais pra fazer um filme, né?
Sim. Até aí, Metrópolis, você pode assistir hoje numa boa. Sim, Metrópolis, exatamente. Você assiste hoje numa boa e ainda acha muito bonito.
Não, tem uma animação do caralho pra hoje.
E Akira também tem uma quantidade de frame rates, sim, absurda, tá ligado?
Sim, sim. E agora, não... Grave of the Fireflies não é assim. Não. Grave of the Fireflies, você consegue ver animes semanais, sim, melhores em animação, mas é ruim? Não, não é. Não é ruim, não. A animação é boa, é muito boa, sinceramente.
A Ghibli não, só não faz é bosta, a Ghibli não é uma, sim, de bosta, realmente.
Só não é top, só não é top.
Que não tem tantas cenas que requerem animação.
Exatamente. Não, mas mesmo assim, cara, tem animes de Slice of Life que são calmos e tem uma animação absurda.
Skycrawlers.
Você sente a diferença, você sente a diferença.
Skycrawlers é lento pra caralho, e você vê ele dobrando o jornal e você vê aquela parada, tipo, é...
É bem feito.
É, você cara, não
demora
vê,
tipo... 10 minutos pra dobrar o jornal,
é, mas... mas rola um capricho, entendeu?
Sim.
Você não vê em Grave of the Fireflies, tipo, a expressão no rosto, se você dá um foco para a imagem, se você desenhar essa parte bem, você vai ter uma expressão bonita. Isso não acontece, tá ligado? E é dois frames pra você fazer uma boa expressão. E isso não acontece, isso é um capricho que eles não tiveram em fazer, sabe?
É... Sobre a arte e a animação, a gente já comentou, comentamos também sobre a ideia inicial dos filmes, os gêneros que ele tem, histórico, drama, é, que é feito pela Ghibli, 1998, 1 hora e 28 minutos, e que é um filme que pode ser considerado pior hoje em dia do que foi, não ruim, tá? Pior, não necessariamente pior é algo ruim, pode ter algo muito foda, tipo, o Ike Batista é pior do que o top 1 cara mais rico do mundo, tipo, ele não deixa de ser, ele não é pobre por causa disso, tá ligado?
É que a gente tá fazendo essa comparação pra vocês, quando verem, terem como base com o que vocês já viram e não sentirem um baque. Se esse baque incomoda vocês, vocês precisam saber, né?
Mas, enfim, falamos de tudo isso pra acabar agora. As informações técnicas, soundtrack.
Ela entra em momentos muito inapropriados. Calma aí, vou fazer uma pirueta aqui.
Nossa, realmente a soundtrack, ela é realmente forçada. A gente tava comentando antes, eu acho que só teve uma música, tipo, um filme inteiro que foi, teve um momento apropriado. A soundtrack se repete. Brunch.
Cara, eles ainda estavam começando, digamos assim, a Ghibli. Não, não estavam começando, mas assim, a Ghibli evoluiu com os anos. E a animação em si evoluiu muito com os anos. Nessa época eles não tinham muita noção. E é claro que eles chegaram e falaram, porra, a gente quer botar esse clima mais tenso. Então joga uma música nessa cena, tá ligado? E aí eles jogaram
mesmo. Mas é que acaba sendo muito incompatível. Como o Fabrício tá falando, tem uma cena que o cara, ele vai, começa a dar umas piruetas. Daí, pá! E tipo, what the fuck, o cara só
não,
tá...
Não, esse que é o problema.
Ele só tá fazendo uma piruetinha ali, pô, não precisava
porque
dessa música.
Porque a soundtrack começa a criar um clima na obra. Ela não começa a criar um clima em Grave of the Fireflies. Ela surge e cria clima, tá ligado? É tipo assim, agora espera, momento de tensão, pá!
Nas cenas sérias, tensas, a soundtrack não combina muito bem, porque esse clima infantil... É, não se adequou muito bem às cenas que as crianças estão sofrendo ali, tá ligado?
Não tem aquele negócio da soundtrack ser, tipo, uma escalinha, tá ligado? De, tipo, Infantiloid e outras músicas que intercalam até o drama. É, tipo, Infantiloid e drama. Só tem esses dois tipos de música.
Agora, quero deixar um negócio bem claro pra quem estiver escutando agora, for hater ou não concordar nem pouco com o que a gente tá falando. Galera, primeiramente, tentem escutar o que a gente fala nesse site. De forma lógica, tá? Eu acho que ninguém escutando o que a gente falou até agora vai negar, tipo... Você não vai negar que um filme deve ser julgado pelo que ele é hoje e não pelo que ele foi na sua época, tá ligado? Porque eu vou recomendar pra uma pessoa assistir hoje, não pra ela assistir...
É, não vai voltar no tempo,
a não ser
que
ele esteja... A não ser
peraí, eu vou pegar minha máquina do tempo e voltar lá pra...
Vai que é o Martin McFly, cara, e ele tá com o DeLorean dele aí, ele pode...
Agora, de tudo que a gente falou até agora, galera, o que vocês podem não concordar é o termo infantil que a gente já usou algumas vezes. Escutem mais um pouco, que a gente vai explicar por que que a gente achou o filme infantil. E não é de uma maneira ruim, como eu já comentei no início. Infantil não é ser ruim. Agora a gente já vai comentar sobre isso. Mas a soundtrack, ela é brusca, ela é forçada.
Acho que é
boa em certos
também,
momentos,
cara.
ruim em outras,
Chega a ser
mas
repetitiva, vocês não concordam, cara?
repetitiva, sim. Agora, funciona? Eu diria que até chega a funcionar, cara. Vou ser bem sincero, dá pra você...
Pra mim não funcionou não, cara.
Que negócio, tipo, bem dá pra levar, não é aquela... Ah, uma soundtrack boa, tipo, a gente afirma que não. Que negócio, a gente fica um pouco na dúvida, vai um pouco na balança, porque...
Sim, sim.
É, ela é exagerada, ela repete, e tem realmente poucos momentos que você fala, nossa, tipo, foi bem encaixado aqui, realmente, parabéns.
Eu acho que esse negócio de ser bem encaixado é que é o que pegou. Algumas músicas até que são boas pro momento, mas como elas são colocadas de forma brusca e mal colocada, você fica estranho com ela. Às vezes ela é boa, se você só pegar a música individual, você vai ver que ela até que é legal pro momento, mas não, ela não é colocada direito, isso que atrapalha.
Como o Lucas falou, a maioria, tipo, da soundtrack é aquele pan, aquele... Ela não vem crescendo, sabe? Ela vem aumentando conforme o tempo. Não, ele joga na sua cara, assim, pá! Impacta. Entendeu? Isso que a gente tá reclamando também.
Bom, mas saindo disso, galera, a gente vai falar da premissa da obra agora e depois comentar sobre a questão da infantilidade, de realismo e irrealismo. Vamos falar de tudo nesse cast. Porém, a gente não vai falar spoilers do filme, como eu já disse no início do cast. Então, falando da premissa da obra, que, como eu já comentei, foi um ponto fraco, né, na nossa opinião. Mas, galera, isso já é mais subjetivo. As pessoas podem gostar de como foi feita a narrativa do filme a partir dessa premissa. A gente não gostou. É como Berserk. Pra quem conhece a obra, sabe qual é o início dela, infelizmente. E eu vou ser bem sincero, galera. Todo mundo que eu recomendo pra ler Berserk, eu falo, começa a ler do capítulo 9. Porque, quer dizer, 7, se eu não me engano. Porque esses primeiros 6 capítulos são horrorosos pro início da obra. Tipo, é um spoiler desnecessário e horrível que já te diz tudo que vai acontecer de importante, de sério, tá ligado? Se você não sabe disso, nossa, o arco se torna muito melhor. Que é o melhor arco da obra até agora.
Tá, enfim.
Mesmo assim, em Berserk, mesmo você tendo um spoiler no começo, o andar da obra continua cativando você, entendeu?
Exatamente.
Mesmo você tendo um spoiler, você continua com essa vontade de saber como aquilo aconteceu. E isso não acontece em Grave of the First
Mas por quê? Novamente aquela situação, tipo... Senhor dos Anéis, a gente sabe que o anel vai ser destruído. Desde o início a gente sabe que o anel vai ser destruído, tá ligado? Isso é fato. Só que a gente continua assistindo porque a gente se interessa pela fantasia, pelas criaturas que vão aparecendo, pelas batalhas. Isso acontece em Berserk também. Várias batalhas, criaturas fantásticas e tal, e mistério, você não tá entendendo o que tá acontecendo, coisas filosóficas. É interessante isso, personagens. Em Grave of the Fireflies é uma história realista, que só segue um rumo até o final, e você já sabe o final. O início da obra, galera, mostra um garoto falando que em dia tal ele morreu. E aí mostra uma cena dele em seus minutos finais de vida, em que ele tá falando um nome, Setsuko, não sei o que, e ele morre. Corta a cena, mostra esse mesmo garoto ainda novo, falando com a irmãzinha dele, que se chama Setsuko. Aí você já entende tudo. Ele morreu, e o que será que aconteceu com a Setsuko, tá ligado?
Eu acho que não é nada bom se ele...
Provavelmente.
Levando em conta que ele é um indigente morrendo e tá gritando o nome da irmã, eu acho que não se deu muito bem.
Exatamente.
A não ser que ela tenha participado do sexto sentido, ela morreu também, cara.
É.
Mas enfim, a gente vai deixar aqui vocês começarem a assistir o filme, se quiserem, mas esse é o início do filme. E o problema dessa história é que você já sabe qual vai ser o final, pelo menos por parte do garoto, que ele vai morrer. Então... se torna meio sem graça ele sendo o personagem principal junto à irmã, se torna meio sem graça você ver essa jornada dele, porque você sabe o que vai acontecer. Agora, para alguns, pode ser bom, já falei.
Não, o que acontece, Tris, é que esse começo ele tira todo o impacto da obra.
Exatamente.
A tensão poderia ser muito maior, o impacto da cena, por exemplo, que acontece com ele durante o filme, uma hora aquela dúvida, pô, ele vai morrer, não vai morrer, meu, o que vai acontecer? Não, a gente já sabe, meu, ele vai morrer. É interessante, tipo, ver como isso acontece, mas...
Esse é o problema
quebra
de
todo o
do início
clima.
do Berserk. Esse é o problema do início do Berserk. Agora, é o que eu falei, as pessoas podem gostar também... É novamente aquela questão de pior, né? Eu não tô falando que o filme foi ruim por causa disso. A gente acha que foi pior do que poderia ser.
Uhum.
Se não tivesse sinistro, poderia ser melhor, entendeu? Na nossa opinião.
É que o grande problema de fazer isso é que pra você contar o final no começo, você precisa ter uma narrativa e um enredo que te prenda o bastante pra se interessar em ver como essa continuidade é feita.
Que apresentam coisas novas,
sim,
coisas marcantes,
Lucas,
né?
Acho que pegou, por exemplo, pra mim, me interessou, tá ligado? O que, que vai acontecer, mas... É, o que o Tris não falou no começo do filme, tipo, mostra o garoto e a irmã dele, por exemplo, os espíritos dele, e eles vão voltando pro passado contando a história deles. Isso
que
em
é
nenhum
bem...
isso em nenhum momento, tipo, é assim, aproveitado, se eu posso dizer. Eles são simplesmente,
nada,
são simplesmente fantasmas que estão vendo o passado deles.
Eles não interagem em nenhum momento no filme, eles apenas estão vendo aquilo ali. Na verdade, eles não precisavam nem estar na obra, tá ligado? Eles só estão lá e pronto.
Então, é isso. Isso que eu ia falar. Não serve pra nada isso. Se eles tivessem pelo menos algum diálogo interessante, falou, pô, aconteceu isso daqui e tal. Não, mas é somente eles voltando e vendo. E, sério, não vale a pena você dar um spoiler logo no começo do filme se você não for fazer nada em relação
a
isso, sabe? Toda
exatamente.
Situação que você criou.
É porque a gente já falou muitas vezes. Esse é um problema da gente hoje, que a gente já conhece esses dramas de guerra e
exatamente.
Essas histórias, e a gente já sabe como as pessoas sofrem da fome, como a guerra acaba com as famílias, de filhos que os pais não voltam da guerra. A gente já conhece essa história. Então a gente simplesmente vai ver uma coisa que a gente já conhece. De novo, é interessante? Dificilmente. Teria que ser algo bem diferente. Aí os fantasmas poderiam ser aproveitados. Que não foram, foram simplesmente a justificativa pra ver a obra. Porque eles vão falar, você só tá vendo isso aqui porque o fantasma tá revendo o passado dele. Ponto, acabou.
Sim, porque ele não é, assim, aprofundado, não mostra mais nada. E o filme, ele é bem realista, achei muito bem feitinho, assim, mas... Como o Lucas falou, tem esse problema, pelo menos pra gente, que isso é nosso, né? Que a gente já sabe, por exemplo, todo esse teor da guerra, o que acontece com as pessoas, com as famílias. Mas, por exemplo, um marinheiro de primeira viagem, sabe? Aquele cara, eu vou falar aculturado, mas, enfim, vocês... Não
ignorante
é,
mesmo.
É que assim,
ignorante.
Na minha opinião...
Ele pode ter esse impacto, caramba, é realmente isso que acontece na guerra? Mas pra gente, tipo, não teve esse impacto assim que a gente já sabia. Mas, como eu tô falando, é nosso isso.
Na minha opinião, por ser uma obra realista, você já imagina que as crianças vão morrer, tá ligado? Porque você conhece os problemas de uma guerra, tá ligado? É, falta de alimento, é falta de estrutura pra todo mundo, tá ligado? E se você já imaginando que as crianças vão morrer, com esse spoiler no início do filme, tipo...
Já imaginou já, não, já sabia.
É,
né?
Já sabe,
então,
mas, por exemplo...
Com o spoiler no início do filme, você acaba já sabendo que eles vão morrer. Então caga tudo, tá ligado? Você já imagina todas as dificuldades que eles vão passar e, tipo, as 1 hora e 28 do filme acabam não trazendo nenhuma novidade.
Eu falo que sem spoiler, eu não esperaria que os dois morressem, tá ligado? Porque, quando a gente tá falando, se trata de um anime, assim, tipo, a obra é uma obra mais infantil.
Mas ainda
eles...
assim realista, ainda assim realista.
Então, realista, mas tem esse negócio dos animes, principalmente, passar uma mensagem positiva, sabe?
Tu achou que no final ia, sei lá,
tudo vai dar certo,
o milagre da Ghibli, né? Isso poderia acontecer.
Cara, não sei, tipo, as pessoas que podem estar ouvindo devem estar falando, pô, então eles já deram spoiler do final do filme, então podia ser diferente. Galera, sinceramente, muita gente comenta na internet inteira sobre o filme, não é possível que você nunca tenha ouvido falar do filme, muita gente fala que esse filme é triste pra caralho. Tipo, porra, tu acha que eles vão reviver no final da sacanagem, tá ligado? Na boa. Na boa.
Um
muita gente
triste,
comenta
tá
sobre
ligado?
O filme ser...
Como as coisas foram...
Eu acho que...
Não, 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 é triste, justamente. Se eles revivessem, não ia ser, entendeu?
Ah, tá.
Esse
é um filme com o objetivo de ser triste, de causar emoção e tristeza nas pessoas.
Isso eles querem que você chore, quer acumular lágrimas pra indústria do cinema.
E você percebe isso logo no início, tá ligado?
Não.
Tem essa forçação, digamos assim, pra fazer você chorar, tipo...
Quando mostra
olha
a família...
Fique tenso com isso.
Quando mostra a família deles, o que acontece logo no começo com a família deles, fica, claro, já colocaram ali no filme, e eu falei, cara, esquece, é um filme que vai tentar em todas as cenas me fazer chorar e me fazer ter emoção por causa do drama dos dois. E foi
não
isso
que cenas, mas tipo em cenas específicas, tá ligado?
A ideia é o seguinte, galera... O filme ele trata de um tema realista e mostra a vida do garoto e da sua irmã de forma concreta e linear até o fim dela.
Sim, dando um geralzão
e
assim,
pessoas
tipo, da
podem...
premissa, só, tipo, o pessoal se inteirar um
muitas
pouco mais.
Peraí. Muitas pessoas podem achar isso, tipo, triste ou tenso demais, mostrar crianças morrendo e tal, não sei o quê. E pessoas ao redor morrendo o tempo inteiro também. Só que, como eu falei, galera, a gente tá cansado de saber sobre isso. Não é um choque mais você ver uma criança morrendo. Então você vê principalmente quando é um anime,
ainda mais se você mora no Brasil,
principalmente
cara.
Com spoiler.
Se você mora no Brasil, você não vai.
Principalmente sabendo, exatamente como o Tomás falou, principalmente sabendo que isso vai acontecer. Então, tipo, não se torna mais um choque desde o início do filme. E aí, o que pode ser de bom no filme? O que a gente pode esperar do filme? Como o Tomás falou que ele esperou. Uma jornada tão incrível que você ficaria emocionado com aquilo. Pra gente não foi assim. Agora, a gente não vai falar spoiler do filme. As pessoas podem achar o filme muito bom por achar essa jornada incrível, por, nossa, achar linda a história dos dois e tal.
Assim,
e
se, você,
achar um...
se você se emociona fácil, com certeza esse filme é pra você, tá ligado?
Eu vou sim, falar, eu vou falar do meu caso, por exemplo. Eu me emocionei, eu achei que tipo, foi bem construído passo a passo, tá ligado? Mas tem os probleminhas que a gente vai falar durante o cast, sabe?
Exato. Não, o filme tecnicamente é bom. Ele é um filme bom. Só que pra uma pessoa que não se emociona muito fácil, não vai ter o mesmo peso que vai ter pra uma pessoa que se emociona. Isso é fato,
ele
tá
é bem.
E como a gente falou, é um filme... Mas... Como o Lucas falou, é um filme que ele vai tentar te emocionar.
E é interpretativo também.
Sim, então depende da pessoa. Por exemplo, se você consegue se conectar com os personagens, com a causa deles tentando sobreviver... O filme vai ter um peso diferente pra você. Se não...
O filme da Ghibli normalmente é assim. Agora, continuando a ideia, o próximo tópico que a gente já comentou que ia citar é a questão da obra ser infantil. A gente percebe isso desde o início, galera, na verdade. Quando mostra os dois irmãos fugindo de um ataque que vai acontecer no país, e pelo jeito passam os aviões tacando umas toras de madeira assim, tipo, pegando fogo. E... O garoto mal percebe assim, mas daqui a pouco tudo tá em chamas. Porque japonês é imbecil e fez tudo casa de madeira, tá ligado?
É.
Mas enfim. Tudo tá em chamas, o garoto corre e consegue se abrigar com a sua irmã num riozinho seco e tal. Depois eles se levantam, quando acaba o ataque, sobem o rio e percebem que tá tudo devastado. Absolutamente tudo devastado. Vocês têm três opções para reagir. O garoto chegaria e falaria assim... Meu Deus do céu. Nossa, devastaram tudo. Opção 2. A garota chegaria e falaria... Irmão, o que que aconteceu, irmão? Terceira opção. A garota não entenderia. Irmão, o que é isso? Eu não tô entendendo. E ele tentaria... Tipo, passar por cima pra proteger a irmã.
Não
digamos,
assim,
ela,
né?
Relaxa, não aconteceu nada demais. Isso sempre acontece. Sei lá, brincar com a garota. Caso ela fosse muito burra. Mas enfim, tá ligado?
Caso ela não vê, fosse cega.
Qual das três opções que o filme aceita? Nenhuma delas. A opção extra. O garoto chega e fala assim... Olha só, destruíram tudo. Tipo, como assim, tá ligado? Ele basicamente trata a situação como uma brincadeira.
Não é como uma brincadeira,
não,
tá ligado?
Ele não trata como uma brincadeira, mas né? Parece que ele tratou como uma brincadeira.
Parece que ele tratou como uma brincadeira, exatamente.
Tipo,
ele não trata como uma brincadeira, mas...
na interpretação, tá ligado? Você pode interpretar...
Sim,
assim,
exemplo, é bem
o garoto,
interpretativo.
O garoto e a garota, mas tipo, eles já estão acostumados com a situação que já não é um baco parecido. Porra, destruíram tudo, meu Deus do céu.
Não, cara, mas não estão acostumados com a situação porque nunca tinham visto destruir a porra toda assim, tá
a casa
ligado?
Deles, né, cara?
A casa deles acho que nunca queimaram, né, velho?
Ele, tipo, não sabia se a casa dele, tipo...
Não, Tomás. No início do filme, a casa deles é atacada por um
avião,
tá ligado?
Dá pra ver tudo queimado, dá pra ver tudo queimado.
Porque, na
verdade... A ideia é que, tipo assim, galera, você pode interpretar o que quiser. Chega naquela situação em que muitas pessoas defendem os filmes da Ghibli dizendo assim, ah, não, você não entendeu o psicológico por trás desta cena. O que quis mostrar? Não, peraí, tá ligado? Peraí, não vai muito longe, não. A gente consegue perceber claramente pela entonação da voz do personagem, pelo menos do Seiyuu que fez. A não ser que você critique o filme dizendo que o Seiyuu é uma merda, você vai criticar o filme dizendo que o personagem estava, digamos assim, tentando até quase brincar com a situação, que é uma situação seríssima. Até uma criança ia notar
isso. Ele estava levando tudo numa nice. Ele tava assim...
Sim, tipo, os dois estavam.
Ele tava assim, meu pai é soldado, quer saber? Tipo, isso não vai ter problema, porque quando ele voltar vai estar tudo numa boa. Eu enterrei e ia parar.
Tipo, entra um pouco da ingenuidade, tipo, de uma...
Exatamente. Tem muita ingenuidade no filme inteiro, galera. E, além disso, certas situações, tipo...
A bala.
Primeiro por tratar dois personagens principais que são crianças, fazendo várias escolhas ilógicas durante o filme inteiro, que, novamente, a gente consegue retrucar dizendo assim, ah, mas são crianças, elas podem ser ilógicas. Beleza, não tem problema. Até adulto é ilógico, tá ligado? Não tem problema nenhum um ser humano ser ilógico. A gente já falou que não dá pra criticar como um ser humano age. Mas agora, se você enche de situações em que a pessoa só age de forma ilógica, e, novamente, entonações de vozes e tal, em que você consegue perceber uma brincadeira por trás da fala, a gente pode começar a citar que, pra nós, o filme foi mais infantil do que deveria
aquele
ser.
Aquele negócio, assim, podia ser melhor feito, sabe?
Sim. Não foi ruim, mas podia ser melhor.
Eles podiam pra uma tirar criança, a possibilidade da dúvida, sabe?
O filme é um shonen. E, sinceramente, se tratando de um shonen, ele foi muito bem feito. Crianças iam adorar ver um filme desse. Iam entender muito mais os personagens. Por isso que o filme foi tão bom na época e ganhou tantos prêmios. A gente sempre tem que tentar criticar, galera, o filme pro público-alvo dele. A gente não gostou tanto disso, mas isso foi ótimo pra população que foi a população-alvo do filme.
Exato.
Então eu achei muito interessante isso, é claro. Os filmes da Ghibli, ele tem esse forte. Eles são filmes, na maioria, shonens. Então... eles tratam muito bem a situação para crianças. E esse é o foco deles, crianças. Então a gente tem que falar bem do filme nesse quesito. O filme é um bom filme por causa disso. Só que para nós não foi muito bom. E se você é um leitor nosso que tem mais de 18 anos, isso não vai ser bom. Simples assim. Bom, provavelmente, né? Você pode ter uma mentalidade de uma criança.
Ah, sei lá, tem moleque de 20 que se fantasia de Naruto.
Exato.
Tem velho de 40 que se fantasia de Pikachu, cara.
A gente continua... Continuando, galera. Tem também os clichês que o filme utiliza.
O problema do filme é que, tipo, ele tem muito, muito clichê de guerra. Se você já viu outros filmes de guerra, você, sinceramente, vai ver uma repetição de tudo que já foi mostrado antes, tá ligado? Da casa sendo destruída, de fugir, até a transição do momento em que o moleque vai começar a passar fome, em que ele vai começar a roubar. Tipo, tudo isso é um monte de clichê.
É aquela ideia também, né? O filme é antigo, então a gente tem que pensar
mas mesmo assim,
quando foi criado esse clichê.
Não
seria tanto clichê quanto foi hoje, pelo menos, tá ligado? Agora, o problema é justamente isso que a gente já falou várias vezes. A gente tá falando do filme pra hoje. Então, o filme tem clichê? Não tem? Acho que ele utiliza muito bem os clichês.
Concordo.
Acho que ele utiliza muito bem os clichês.
Ele usa bem. Eu achei Gravity Fair Flies um filme até que bem construído. Só que o problema é... é pra ver a mesma coisa.
Não tem nada de novo.
Você vai ver de novo. Uma coisa de novo. Mesmo negócio. Mesmo drama de guerra. Tudo de novo. Até o final. Tudo de novo. E é uma narrativa, inclusive, que já foi utilizada várias vezes. Entendeu?
Sim. Não é tudo igual, tipo. Tem uns pontos que a gente...
Não é tudo absolutamente igual.
Claro.
O filme não apresenta nada de...
dois lá, cara.
Não apresenta nada de inovador, entendeu, pessoal?
Nada de inovador, sinceramente. Agora... É aquela situação, galera. Você pode se sentir mais emocionado por serem crianças e por aí vai. É um filme com um foco diferente de filmes de guerra que a gente vê por aí. Obviamente, são crianças que são tratadas. É outro país, é o Japão. Em uma situação completamente diferente. As crianças são pobres, não tem mãe, não tem pai. Enfim, vocês vão assistir o filme se quiserem. Porque, na verdade, vocês vão entender que a gente vai recomendar o filme até. Eu acho. Eu não sei. Tenho minhas dúvidas agora, mas enfim. O filme é um filme bom. Agora, e ele utiliza clichês bons, o problema é, quando uma obra é criada com muitos clichês, ela pode até utilizar os clichês de forma ótima, só que não vai apresentar nada de novo. Então, principalmente por ser uma obra realista, né?
Uhum.
Então qual é o grande tchan da obra? O que é que tem de grande, de realmente foda em Grave of the Fireflies? Vocês viram alguma coisa?
Não. Algo espetacular, não. Espetacular assim, não.
É, esse é o problema.
Você não vai ter um diferencial, tipo...
É, não tem nada que diferencia ela das outras obras melancólicas sobre guerra, tá ligado?
Você vai chegar e ver a personagenzinha passando fome, e você pode até se emocionar e falar, mas é o sentimental da Ghibli, o como você emociona é, que todos os filmes deles, inclusive, fazem também.
Fazem, exatamente, igual. Mas, enfim... Um ponto fraco do filme que a gente pode citar, tirando os clichês, porque esses não são literalmente um ponto fraco, né? Seria o que foi pra nós o ritmo lento do filme. Pena. E no caso, a forçação de barra em algumas situações. Ritmo, a gente já comentou, galera, que é questão de narrativa. Você pode gostar ou pode desgostar. Depende da sua opinião. O problema é quando o autor, assim como a gente já citou nesse cast, quando o autor faz algo de diferente para manter você entretido. Ele bota personagens novos, ele bota criaturas, bota fantasia, bota guerras e mas não sei o quê. Grave of the Fireflies tem algo que tira essa monotonia? Não.
Tem uma ou outra, tá ligado?
Tem bala, tá ligado? De fruta, tipo, bala de fruta.
Bala de
guerra, mas tipo, muito do ritmo lento pega por causa do Slice of Life, assim, que é o filme.
Cara, tem Slice of Life muito mais agitado do que Grave of the Fireflies.
Mas pega
é claro que tem obras e obras. Tipo assim, Steins Gate é um anime que é muito lento no início. Muito lento. Só que aquela situação é uma obra realista, Steins Gate também. Só que o que ele adiciona? Uma máquina do tempo. Coisa que você não viu ainda sendo tratada em animes da forma que é tratada em Steins Gate. Um grupo de cientistas tentando criar uma máquina do tempo e tal. Em um momento Slice of Life, que eles ficam conversando, falando besteira e tal, fazendo piadinha. Mas ao mesmo tempo, tem a situação da CERN por trás. Das pesquisas, das descobertas que eles vão fazendo,
mesmo,
das viagens.
Mesmo antes, Trilis, mesmo antes. É, tem as cenas cotidianas e tal, mas aí, tipo, ah, você não falou comigo 15 minutos atrás? Tipo,
exatamente,
ele coloca
um burrinho
atrás, tipo, da orelha, tá ligado?
Exato, você fica tipo, ué, o que que tá acontecendo? Coisa estranha
é
essa.
Não entendi.
Em Grave of the Fireflies não tem nada disso. É uma história reta que vai indo até o final.
Na verdade.
Tipo. É um ritmo lento muito por causa da relação do irmão com a irmã. É, o irmão, ele tenta se. Como o irmão tem 14 anos, a irmã tem 4. Então ele tenta a obra inteira servir de um escudo, sem refletor, para não tentar as coisas da guerra, tipo, atingirem a irmã dele. Então ele tenta a todo momento tentar distrair a irmã, eles vão pra praia, eles vão pra outro lugar.
O que é outro clichê também. Então.
É, o que é um problema. Na verdade, tem um outro problema que ainda atrapalha o ritmo de Grave of the Fireflies, que são as quebras. Porque você tem... Eu comentei já várias vezes... de quebras de ritmo e de clima para acentuar ainda mais o que você quer em foco. Que nem, ele tem um clima de tensão e drama. Então, vira e mexe, você ainda tem momentos em alegria em que eles admiram um riozinho bonito e os próprios...
Logo no início, cara, a vila deles está sendo atacada, eles conseguem fugir. Beleza, parou, descansou, agora toma uma bala de fruta. Beleza, pegou a bola de fruta, agora vamos ver se tá tudo certo por lá.
Mas eu acho que cabe muito nisso que eu falei, tá ligado? Essa relação do irmão com a irmã tentando proteger ela ao máximo.
Mas o problema é que sempre
não,
é...
Não, isso é lógico, isso é lógico.
Sim,
isso
é lógico, é muito bem feito, tá ligado?
Isso é uma situação que é realista pro filme, mas é aquela situação. Então... É realista, é bom, você pode acompanhar aquilo e achar fantástico. Você pode olhar e falar, nossa... Que interessante, você pode se emocionar. Galera, os filmes da Ghibli, a maioria deles, tem um emocional muito forte. Sempre o emocional é o mais forte da Ghibli. Você pode encontrar uma pessoa dando 10 pra Grave of the Fireflies, falando assim, nossa, mas o filme emocionou demais, foi épico.
Eu chorei pelo
fantástico,
cu.
Fantástico, perfeito, caralho, foi, nossa, nunca imaginei que as crianças iam sofrer tanto assim, caralho da 4 e tal. Beleza, você pode ver por esse lado. Mas você também pode pegar a pessoa que falou assim, porra, cara, eu não me emociono tanto assim.
O problema...
Então, pra mim, foram apenas crianças sofrendo, que eu tô cansado de conhecer, e passando por situações lógicas, beleza, que o irmão tenta, digamos assim, tirar o foco de toda essa situação ruim que tá acontecendo da irmã, mas que mesmo assim ela vai percebendo algumas coisas e tal, e tem esses momentos de quebra do filme, da tensão, pra vir, logicamente, esses pontos mais alegres, digamos assim. O problema é, isso adicionou alguma coisa? Isso agilizou a obra? Isso botou uma narrativa mais rápida,
mais
eficiente?
Eu não veria isso, não. Isso seria ritmo lento. Eu não vejo isso como quebra de tensão, Lucas, nesse momento. Eu vejo mais a quebra quando acontecem os ataques, tá ligado?
Não, mas sabe
tipo,
qual
tá
o problema?
Tá no ritmo calmo, vem daí, pá, agiliza, não, tá ligado? Corre, corre, corre.
Mas é porque... Entendi. Quando a gente
mas é porque
vê,
eles estão em guerra, né?
Eles estão sempre em tempo. Tipo assim, é um momento feliz. Olha os vagalumes bonitos. E de repente, ai meu Deus, estou passando fome. Agora eu lembrei que a gente está fudido e não tem comida. E aí de repente, ah, mais momento bonito, abalo, doce. E aí, de repente, caralho, eu preciso roubar comida. E tipo, e é sempre a mesma coisa. Momento de tensão dramático com o som de track aparecendo do nada. E de repente, amanhece outro dia. Momento alegre e feliz. E aí, de repente, ah, agora tá feliz? Não se esqueça que tem muito drama aqui. Pá! Momento de tensão.
Eu não concordo.
Pega a chegando, não se esqueça que tem drama. Pá!
Eu não concordo com isso que, tipo, é assim, tão dispare, tipo, entre momentos drama tipo, tensão, tá ligado? Que ele destaca na sua cara. Eu acho que, por exemplo,
Não, eu acho que é uma.
ele não é, tipo, tão lento assim que vai fazendo perceber, mas também não é tão rápido. Eu acho que até num um ritmo bem interessante pra obra do que mostra, não
Não,
como o Lucas tá falando, tá ligado?
eu acho que. Tudo bem, a gente pode ter exagerado um pouco. É uma ida e volta, isso é fato. Isso é uma ida e volta de tensão, alegre. E isso pode ser um problema, pelo visto do que a gente comentou. É, não seria se fosse. Porra, novamente, tipo, é engraçado como a gente consegue dar um exemplo de um filme que não tem nada a ver com o outro, mas que em narrativa é bem parecido, tá ligado? Senhor dos Anéis,
De
novamente.
novo.
Lento, lá os hobbits andando, conversando sobre a vida. Pum, ataque, perseguição, ai meu Deus, que é isso, tá ligado? Guerra, pum. Lento, vão atravessar o rio com barco,
Anda, porque eles
papapá.
andam pra caralho no Senhor dos Anéis.
É engraçado que tem essas cenas impactantes em Senhor dos Anéis e você continua interessado. Por quê? Galera, só pra deixar claro, tá? Eu não gosto muito de Senhor dos Anéis, só que eu defendo a narrativa do
Eu
filme.
gosto.
Porque ela funciona. É uma narrativa que te mantém entretido. Você consegue ver 3 horas sem cansar, tá ligado? Tipo, muita gente, pelo menos. Claro que isso é pessoal, como a gente já cansou de comentar por aqui. Agora, é aquela questão do autor fazer por onde? Você vê nas cenas fortes momentos épicos. Por exemplo, o primeiro filme. Aquele cara vai que tá tendo todo aquele struggle, assim, aquela desavença entre o. Ele tentando pegar o anel, que era pra ser do pai dele, não sei o que, a parada toda. Aí o cara vai e morre no primeiro filme. Aí tu, caralho! Como assim, tá ligado? É uma coisa que você não imaginava no início. E são aquelas coisas que. Aqueles momentos chocantes e momentos de tensão que te deixam animados, que, tipo, te surpreendem. Você, nossa, que interessante! Grave the Fireflies tem alguma coisa que surpreende?
Não surpreende, mas eu acho que muito disso que a gente tá comentando, por exemplo, do drama e da felicidade, pega muito pelo lado da realidade da obra que eu acho que ela contém. E realmente volta para a situação do irmão. Tipo, ele tenta mostrar, meu, a gente pode ser feliz. Tem essa ingenuidade dele, né? Meu, vai dar tudo certo, só nós dois, a gente vai conseguir sobreviver. Mas a obra mostra, não, cara. Você é uma criança, você não tem noção, você não toma as melhores decisões possíveis, você não é muito
Exato.
racional. Não, é tudo flores, vai dar errado.
É uma obra boa por causa disso. A questão é que Grave the Fireflies bate muito com essa situação de, tipo, lógica, emoção e infantilidade, tá ligado? Isso é fato, a Ghibli sempre faz isso. O problema é o que a gente tá comentando. Nossa nota no final não vai ser 10, não vai ser absurdo, por quê? Porque a gente tira alguns pontos. Como eu já comentei, um filme não pode ser simplesmente criticado. Você pode falar que você gosta do filme pra caralho e dá um 10. Mas eu não posso criticar um filme, recomendando ele para os nossos leitores ou não, falando assim, galera, olha só. Perfeito porque eu me emocionei muito, é foda, tá ligado? Não. Eu tenho que falar, olha só, o filme ele trata de temas sérios, realistas, muito bem. Ele faz tudo isso, tudo outro. Só que ele tem clichês, tem coisas inúteis no filme, como os fantasmas, tá ligado? O início do filme é um grande spoiler, ele pode ser
Ah, não.
ruim para
Tira todo o
algumas pessoas.
impacto. Você pode falar que é ruim, cara. É
Exatamente,
ruim.
mano. Não, mas vai ter gente que vai defender, Tomás, acredite, tá ligado?
Eu quero ver alguém.
Vai ter
Não,
gente
eu
caindo em
quero
cima da
ver.
gente falando:
Alguém
não, não
salva essa
fale que é
treta.
ruim porque achei
Alguém
foda!
salva esse trecho. Eu
Tipo.
quero que alguém, por favor, defenda os fantasmas, que eu não vi utilidade deles durante uma hora e meia do filme.
Não, sempre vai ter o cara defendendo tudo, isso é fato. O legal, galera, é que olha só, a gente vai falar bem do filme. A gente tá falando bem do filme enquanto fala mal, digamos assim, né? Mas mesmo tendo gostado do filme, digamos assim, percebendo que é um filme bom, de qualidade, a gente tem que tirar pontos, porque foram coisas que, novamente, a gente tava falando pra época nossa de hoje em dia, século XXI. Não tem como a gente recomendar um filme. Sabendo que já teve muitos filmes iguais e. Quer dizer, não sei se a gente vai recomendar ou não, como eu falei, mas. Tendo muitos filmes iguais, histórias parecidas e com o mesmo
Não,
tema, e um ritmo
e eu ainda vou
lento.
dizer uma coisa. Se você se identifica comigo, você gosta da minha opinião, se não fosse pelo Fabrício, eu não teria ficado acordado para ver o filme. É sério.
Pro pessoal que
Pra quem
sabe,
não.
o Lucas ele não gosta de ver anime. Você pensa,
Não, não.
um
Se...
anime
Eu vi
lento, hein?
Metrópolis 2 vezes. Não é
Eu não
esse
vi
o ponto.
Metrópolis, tá ligado?
Ah,
Slice of
Metrópolis também tem
Life.
ritmo lento, tá?
É?
Metrópolis
Não
também tem
sei.
ritmo lento em troca com ritmos. Cara, filmes japoneses normalmente seguem o mesmo estilo. Tem ritmos lentos e uma correria. Ritmo lento, correria, tá ligado? Só que Metrópolis, como eu falei, tem coisas novas. Você é demonstrado um cenário incrivelmente belo, tá ligado?
E uma soundtrack foda, que é
uma soundtrack foda, absurda.
Tá, e funciona.
Exatamente. E,
enquanto você olha pra esse filme da Ghibli e fala, tipo, o que que tá acontecendo de errado aqui, tá ligado? Mas não é um filme... Porra, acho que eu vou ter que bater nessa tecla trilhões
vezes durante... Não é uma merda. Não
é que tá parecendo muito que a gente tá falando, tipo... É uma bosta, tá ligado?
A gente tá criticando, cara. E criticar os pontos negativos é isso, entendeu? É
falar, a gente tem que falar.
Tá errado.
Calma, calma.
A gente tem que falar o que que tem de errado.
O pessoal adora o filme e não entende que tá errado, é um problema. Tem que ouvir.
Enfim,
isso,
né? Tem essa forçação um pouco de barra nesse ritmo lento, ritmo rápido. Ritmo lento, ritmo rápido é pra você... Olha, sinta-se com pena, entendeu? Sinta a pena dos personagens, chore e tal. Tem esse clima um pouco no filme. Agora, o que eu gostaria de citar também é a questão do irrealismo na obra. O que vocês acharam disso?
Eu vou ser sincero, eu acho que até poderia ter mais irrealismo pra tornar a história mais interessante, porque...
Exatamente.
Eu acho que, tipo, o que falta no filme é aquele negócio, óbvio que o spoiler no começo atrapalhou, mas não tem algo tipo, nossa, será que agora pode acontecer alguma coisa diferente? Pode ter uma revolução... Ou algum sentimento causado pela amizade deles. Os vagalumes podiam fazer alguma coisa mística.
Será que o fantasma vai intervir na história?
Cara, eu vou te falar, dois filmes da Ghibli que são bons e que tiveram muito irrealismo até. Viagem de Chihiro e Howl's Moving Castle, cara. Dois filmes que você tem realismo a todo momento, dando aqueles choques em você que mesmo sendo uma narrativa, como já comentei, lenta, rápida, você consegue... conhecer coisas novas e se impressionar e falar, nossa, o que será que é isso? Vamos descobrir o que é isso, entendeu?
Sim, o problema não tá nem no realismo, é como ele foi colocado, ficou muito jogado assim.
Não utilizam os fantasmas, continua com aquela situação irrealista de crianças que o garoto consegue fazer 30 mil piruetas
isso dá pra passar.
O moleque é do Circo de Soleil, velho.
É.
Pessoal, tipo, tá reclamando que o cara, tipo, ele vai, tipo, numa barra, tá ligado? Ele fica girando.
Pô, ele é do Circo de Soleil.
Não, tá, tô brincando. A ideia, galera, é que tem esse realismo do filme dos fantasmas, né, que não é bem utilizado, não serve pra muita coisa, e poderia ter mais, eu concordo com o Lucas. Se eles tivessem coisas mais fantásticas no filme, como a Ghibli costuma fazer, não precisava ser como eles sempre fazem, que são bichinhos, coisas estranhas aparecendo, monstrinhos, tá ligado? Não precisava ser isso. Mas talvez os fantasmas tendo uma influência maior na história. Pô, isso ia ser fantástico. Digamos que eles conseguissem tirar as coisas do lugar. Nossa, isso é muito interessante.
Os fantasmas só serviram pra confirmar o spoiler do início, tá ligado? Que os dois vão morrer, porque a gente vê os espíritos dos dois mortos porque a cada 30 minutos.
Assistindo a obra.
Eu imagino assim, se os dois fantasmas chegam de repente, tipo, em um momento crítico, o fantasma do menino chega pra ele e fala assim, cara, eu sei que você gosta da sua irmã, mas vai trabalhar e você vai conseguir alguma coisa. E aí, de repente, o moleque começa a trabalhar e começa tudo a dar certo.
Cara, ia ser fantástico.
Ia ser foda! Sabe, mas não, tá ligado? Vou deixar realista e boring, porra.
Não, mas isso, novamente, isso é a opinião nossa, a gente acha que talvez seja... Talvez o autor cagasse fazendo isso também, não sei, né? A gente não sabe o que eles podem fazer. Mas do jeito que foi, a gente não gostou, galera, dessa questão do
realismo. O Tezuka podia ter aparecido no final.
Caralho, o botão de novo não, velho.
Não, cara, mas aí ele ia botar, ia morrer... Ia salvar tudo e os fantasmas iam aparecer do nada e fazer alguma coisa, cara. Certeza, o Tezuka ia salvar o filme.
Agora, o ponto fortíssimo do filme é realmente o realismo que ele tem. Já que a gente comentou que não tem muito realismo, né? Claro, o realismo é o ponto fortíssimo dele com o contexto histórico, cara. Que é realmente muito bem tratado. Muito bem, tipo, o filme trata muito bem da guerra, dos acontecimentos e dos sofrimentos.
Eles Sim. tratam, tipo, muito bem, principalmente dessa questão de duas crianças tentarem sobreviver. Você já percebe que vai dar merda.
Sim,
né?
É bem óbvio.
E também o contexto histórico, a gente tá no final da Segunda Guerra Mundial, né? E mostra muito bem a questão, tipo, por exemplo, da comida, assim, do racionamento da comida, como é que as famílias em torno se comportam. Eu acho muito bem feito, por exemplo...
Eu quer só falar? Queria saber se... Esse realismo também vai na população japonesa. Porque se for, japonês é tudo filho da puta. Tudo filho da puta. Porque esses caras não ajudam ninguém. Ninguém vê dois moleques passando fome, os pais morreram, fudido na guerra. Dá
nem
colher
a polícia,
de arroz?
Cara, nem a polícia.
Dá colher de arroz pra criança? Pra quê? Foda-se, nem eu que sou escroto ia deixar de dividir minha comida com a criança passando fome. Porra.
Sim, tem muito esse negócio da família, tá ligado? Tem uma parte
não,
que...
E eu acho, sinceramente, um pouco forçado até.
Sim.
Pra fazer, novamente, aquela situação de, tipo, sinto a pena.
Eu não achei forçado, porque...
Eles são completamente sozinhos no mundo, entende?
Não, existe esse tipo de gente no mundo. Existe.
Mas todos os japoneses que aparecem no filme são...
Exato. É aquela situação, Tomás. Existe isso? É real? É, beleza. É lógico? É, beleza. Agora, pô, foi muita má sorte, cara. Mas aqui... Eu não tô falando que isso é errado, Tomás. Tô falando que, assim, tudo isso dentro do filme... Foi ruim, na minha opinião. Porque você fica naquele, tipo... Tá, tudo bem, mas, pô, não é possível que todo mundo pode ser tão ruim. Caralho, pô, esse cara também foi escroto.
Então, o grande problema é que, tipo, do nada, por exemplo, o moleque chega pra você lá, o moleque fudido, magro de passando fome, todo esfarrapado, chega pro cara, pro vendedor da loja, tipo, e pergunta da guerra, do que aconteceu. O vendedor da loja fala pra ele, caralho, o que aconteceu? Tipo, me explica, sei lá o quê. E o maluco vai lá e, tipo, fode com o moleque, grita, chama de mongoloide, tipo, por nada. Tipo, dá pra ver claramente que o moleque tá passando fome, que ele não sabe o que é. E o cara...
Que ele tá sofrendo,
tá ligado? Ele tá sofrendo, cara... mas, tipo, você tem que pensar... O Lucas, ele tá indo muito pro lado do garoto, tá ligado? Você tem que pensar pro lado do cara. Você
Pô, vai, eu tô pensando do lado do cara. Ele tá trabalhando e ele tem casa e ele tem comida.
Não, tipo, eu tô pensando, por exemplo, você tá no banco... Só conversando com o cara, guerra acabou, tá, não sei o quê. Daí chega um moleque, tipo, a guerra acabou? Ah, mas o que aconteceu? E o que aconteceu com isso? O que aconteceu com isso? Tipo, segura o cara e, porra, e aí? Cara, porra, lógico,
ele não é tão
meu,
insistente
calma
assim.
Aí.
Tomás, vou ser sincero, cara. Tem cliente que chega pra mim lá, tipo, e vai perguntar, olha só, você pode me ajudar, por favor, a ir no banheiro, tá ligado? Eu vou e falo, senhora, olha só, fica nessa direção, papapá. Uma mulher que tá bem de vida, bem de saúde, só quer saber onde tá o banheiro e cara da quatro, tá ligado? Se fosse um moleque desesperado, querendo saber o que aconteceu na guerra, eu tô vendo claramente que ele teve problema com a guerra, tá ligado? E que ele sofreu muito
ele
por causa
tá
disso, eu vou falar, não, seu filho da puta, sai daqui, tá ligado? Porra,
Tomás,
cara, como assim, tá ligado?
Tomás, se o indigente pede dinheiro pra você na rua, você deve chutar ele, né, cara?
Não, mano, eu consigo entender, tipo... O cara, tá ligado?
Não,
principalmente,
eu não
tipo, no entender. Japão, tipo, nessa guerra, tá ligado? Que é, tava basicamente cada um por si, tá ligado? O cara vai tá porra
velho,
se virando pro
que
garoto.
Cada um por si, Tomás. A mulher
não,
tem
não,
casa,
desculpa,
comida.
Desculpa, tipo,
a mulher tem casa, comida,
nessa
tem
situação,
trabalho.
Tá ligado?
Porque deu um
nessa
moleque.
Situação, tipo, de guerra, tá ligado? Tem pouca comida. A gente tava comentando aqui um pouco antes do cast, tipo, fora... Que, por exemplo, a mulher, tipo, ela não deixa de dar comida, tá ligado? Ela, tipo, ela claramente dá uma comida inferior, tá ligado?
Não, ela deixa...
Não deixa de ser escrotice, certo? Não deixa de ser escrotice.
Não é ser escroto,
mas, cara,
eu sou escroto, isso é ser desumano, cara.
Garoto, e o que é explicado no filme, tá ligado? O Lucas tá querendo ver muito pela situação. Nossa, o garoto, que fodido. Até parece... Eu tô até estranhando o Lucas, que, tipo, ele tá até se envolvendo demais. Tipo, coisa
você concordo,
emocionou no filme.
Mas, basicamente, o que você tá dizendo é que japoneses, descobrimos agora, são todos robôs. São todos
não.
robôs. Que eles não se importam. Eles não são humanos. Não existe um japonês que seja um ser humano, cara.
Não, eu consigo entender a situação do que eles estão passando.
Sim, não tem ninguém
Tomás,
que ajuda.
Tomás, dá pra entender, Tomás. Mas, tipo assim, aquela questão do dividir para o próximo, tá ligado? Eu acho que foi bem tratado no filme a questão da falta de amizade, eu diria, entre os japoneses, tá ligado?
É, desunião,
agora, porra, sinceramente, velho, daria pra ser melhor, Tomás. Tipo, não precisaria ser tão chocante
porque,
assim.
Porque, na verdade,
foi.
Eles colocaram pra fuder ainda mais a vida do moleque. Eles estão lá, os japoneses, todos os outros, simplesmente pra tornar a vida dele ainda mais difícil.
Vou ser bem sincero, Tomás, é aquela situação que, tipo assim... É, Natsu é forte em Fairy Tail, tá ligado? Ah, mas ele não foi forte o suficiente, então joga um poder a mais. Nessa obra foi o contrário, tá ligado? Nego tá fudido, ah, mas não tá fudido o suficiente, então fode mais ele, tá ligado?
É basicamente isso. É tipo assim, eu tô passando fome no mesmo grau que o moleque, eu tenho um pedaço de pão, cara, eu divido meu pedaço de pão com ele, porque nós dois vivemos até o próximo dia, tá ligado? Tipo, você nunca sabe o quanto uma pessoa pode te ajudar nessa situação, na verdade. Esse é o maior pensamento possível,
exatamente,
tá ligado?
Aconteceu, tipo, da situação da comida aconteceu, tipo, uma vez, tipo, é que eu consigo... Eu tô falando, eu consigo entender porque eles pensaram daquela maneira, tá ligado? eu vejo vocês...
Consigo tipo, também, Tomás, consigo, eles são filhos da puta.
A gente consegue... Tomás, a gente consegue entender, cara, Harry Potter, nego deixava o garoto debaixo da escada vivendo lá. Podia deixar ele num colchão, tá ligado? Mas não, tinha que deixar debaixo da escada, tá ligado? E cada quatro, e ele não pode ver as pessoas da casa e que não sei o que, tem que ser tratado como estranho. Tipo, a gente consegue entender isso, tem famílias ruins, tá ligado? Existem famílias ruins no mundo. O problema é, isso é uma forçação de barra quando você junta com tudo que acontece na obra. Tipo assim, o cara já tá... O que eu tô falando? O cara já tá fudido. Aí é como, tipo assim, fode mais, aumenta esse nível de fudição.
Porque ninguém, não existe uma pessoa lá que ajuda ele. Não existe ninguém.
Tipo, pra ser aquele exemplo da fodeção na vida do garoto, tá ligado? Não é possível que todo mundo seja ruim, entendeu? É aquela parada que foi feita justamente pra chocar.
A tia, de certa tipo assim, maneira,
olha
tipo,
como é ele, triste tá a vida dele.
A única coisa que ela fez foi colocar um abrigo sobre a cabeça dele e cozinhar
mesmo
pra
assim,
ele.
E mesmo assim...
Cozinhar, só.
A maneira que tipo, ajudou,
tá ligado? Não, dá comida assim, não, ela cozinhou
ela pra ele. Ela roubou a comida do moleque ainda? Caralho!
Roubou, tá ligado?
A gente já tá até começando a falar de spoilers e tal, enfim. É legal... Vocês assistirem o filme se quiserem, mesmo, depois da gente falar tanto, de certa forma, mal do filme, tá ligado? É bom vocês assistirem caso queiram entender o que a gente tá falando perfeitamente. Mas o filme ele tem seus pontos fortes nessa questão de realismo, de contexto histórico, só que como a gente contou, ao mesmo tempo, ele é lógico, muitas situações você pode ver como lógica dos personagens, só que... São tantas situações parecidas que você acaba julgando assim, porra, precisava ser tanto assim? O nego precisava ser tão fudido? É o que eu falei, cara. Vou ser bem sincero, cara. É como um shonen que o personagem ganha todas as batalhas. Sério, pô, ele precisava ganhar tudo, entendeu? Tipo, não é possível que o cara seja tão bom assim. É a mesma coisa em Grave the Fireflies. Eles jogam tanta coisa pra fuder um moleque que foge tanto que ele morre. Tipo, porra.
Não é tão assim porque, tá tipo, ele tem bastante parcela de culpa, tá ligado? Tipo, porque acontece com ele.
Sim, certeza. Mas,
você tem que saber levar pelo lado dele também.
Né? Até mesmo essa culpa é outra coisa que eles jogam pra poder fuder com o moleque. Tipo assim, ele já tá fudido. Fode mais um pouco. Ah, não, ele pode fazer alguma coisa pra se ajudar. Ah, mas fode mais um pouco.
O negócio que, tipo, o que fode ele é principalmente a ingenuidade, tipo, do orgulho dele que a gente vai comentar, sim, tipo, daqui, sei lá, um minuto, tá ligado?
Ah, vamos falar logo das analogias e ideias tratadas na obra, em geral.
É, tipo, foi uma coisa que eu percebi, assim, já falando do orgulho, olha, não deu nem um minuto. Tipo, o orgulho do garoto, a gente percebe que, tipo, a obra inteira, ele simplesmente, repetindo, tipo, ele é muito orgulhoso, ele, tipo, não aceita algumas coisas, tem que ser, tipo, do jeito que ele tá pensando. Você consegue relacionar muito bem... com o orgulho japonês, assim, como nação, como país que tá passando durante a guerra, tá ligado? Ele pode, tipo, tá mal, ele pode tá se ferrando, mas ele não desiste, ele continua acreditando naquilo que ele tá fazendo. É, pegando pro lado do... pra vocês entenderem melhor, tipo, desse orgulho dele com o orgulho japonês, o Japão, ele não se rendeu na guerra. Tipo, no momento a gente vê, por exemplo, kamikazes passando, o Japão, ele tava, tipo... Tu não sabia que o Japão ia perder. Ele era o último que faltava, ele tava completamente fudido, os kamikazes só estavam atacando só pra causar um pouco de dano maior.
O Japão
maior
não tinha nem tecnologia pra, tipo, pra rebater, cara.
Mas, tipo, aquele negócio, tipo, não vamos nos render. O Japão, de fato, se rende, tipo, depois das bombas nucleares, que, tipo, daí a rendição incondicional, porque, tipo, não tinha... mais jeito
fudeu
de...
todo mundo.
Sim.
Fudeu Bahia.
Então, dá pra muito ver, tipo, esse fudeu orgulho Bahia. Do garoto com orgulho do país, sabe? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Que tem mais um.
Não, eu concordo plenamente.
Ele é filho de marinheiro também, rolar essa ligação. Sim, rola com isso. As Forças Armadas, entendeu?
É um ponto forte da obra, cara. A obra é boa, é bem realista. É muito realista.
Outra coisa, tipo, que a gente consegue perceber... É que eu achei muito interessante como ele pegou os vagalumes e associou aos humanos. Eu achei, tipo, muito bem feito isso. Por exemplo, quando eles estão, os dois irmãos juntos, tipo, eles pegam os vagalumes da irmã, tipo, sei que ele mata um vagalume e fala, meu, como eles são frágeis, sabe? Tipo, e logo após, tipo, que eles estão comentando da mãe, a gente percebe, tipo, como um vagalume, ele morre, tipo, se você apertar ele, sabe? O humano também, tipo, cai uma bomba, você mata o humano. Ou, por exemplo, como os humanos também, tipo, eles comem dos vagalumes. É, que eles morrem muito rápido. Tipo, eles brilham bastante durante determinado tempo e depois morrem, tipo, muito rápido. Achei muito boa essa associação do, tipo, dos vagalumes com os humanos. Quando a menina enterra os vagalumes, ela falando que é uma pena ter que enterrar os vagalumes assim como seria uma pena enterrar, tipo, quantidade de gente que morreu. Achei isso muito bem feito, essa obra, essa analogia.
É, os moleques só são tipo moscas, nem vagalumes, porque eles duram um pouco pra caralho, né? Mas.
É, a ideia do nome do filme, né? O Túmulo dos Vagalumes. Isso foi muito bem feito, cara. O filme, ele tem uma ideia por trás muito interessante, é bem realista. Mas, como a gente não vai falar dos spoilers, já indo para as nossas notas, até para não estender tanto assim, esse cast que a gente tá falando muito.
Era pra ser curtíssimo esse cast.
É
Não, que
ideal a
bom,
gente
né? Meu
comentar
primeiro
agora.
cast tem que ser bem.
É ideal a gente comentar agora as opiniões pessoais de cada um de nós sobre o filme. Eu já vou dando a minha nota. Pra ser bem sincero, primeira vez eu dormi no início do filme. Tipo, sei lá, quantos minutos foi? 10?
10 minutos.
15?
É por aí, né?
Por aí, eu dormi.
Depois das piruetas malucas.
Mas, enfim, galera, o filme ele apresenta ótimos realismos, como a gente comentou, cenas fortes e tal, que te fazem sentir vontade de chorar, até pra uma pessoa que é mais sentimental. Eu sou bem sentimental, pra quem conhece, sabe que eu choro
Uma
mais vezes com as coisas,
bichona.
comento que choro, cara da quatro, não tem problema nenhum em dizer isso. Mas o filme não me tocou. Pelo que eu comentei, eu acho que é uma coisa que. Ele fica forçando muita barra de tipo, olha só, fica tenso, fica tenso. Eu não, eu sou uma pessoa que não gosto disso. Pelo menos esse foi o que, e isso foi o que eu entendi quando vi o filme. E para completar, como eu falei, o filme não teve nada de novo. Eu gosto de ver uma obra que acrescenta algo para mim, entendeu? Pum Pum, por exemplo, é um slice of life que acrescenta muita coisa para mim, que eu posso me conectar muito bem com os personagens e tal, tipo. Nossa, é fantástico. Ideias novas, cara da quatro, visões de vida diferentes, entendeu? De vários personagens diferentes, é muito interessante. Eu não tenho nem como citar tudo de bom de Pum Pum. A gente fez um cast, vocês devem ouvir o nosso cast de Pum Pum, foi ótimo. O Yasumi Pum Pum. Mas tem vários outros Slice of Life de alta qualidade por aí. Agora, em Grave the Fireflies eu não me senti tanto assim. Porque, como eu falei, não tem nada de muito novo. Eu vi as cenas e falei, tá, mas eu já sei que é tenso, eu já sei que a
Já sei
situação
que
é
vai morrer.
complicada mesmo. Eu sei que eles vão morrer no final, tá ligado? Tipo, por que que eu tô vendo isso? Eu tive essa sensação, infelizmente, quando eu tava assistindo o filme. Foi um filme ruim? Não, não foi. Ele é bem feito, ele tem uma boa arte, tem um bom cenário, por aí vai. É muito realista, tá ligado? Tem cenas fortes. Crianças tendo aquele. Aquelas ideias psicológicas, né, digamos assim, bem interessantes. Tem uma mensagem final muito legal, o filme. E ele foi bem estruturado, na minha opinião. O problema foi a narrativa, que eu achei lenta e cansativa, porque não teve nada que me animou a continuar assistindo. Vi mesmo pra fazer a porra do cast. E para completar, o irrealismo poderia acontecer mais no filme. Podia ser algo mais chocante, podia ter algo de diferente, entendeu? Só que não, foi muito simples. Aí a pessoa vai falar, ah, mas você tá. Isso é o que você quer no filme, entendeu? Não tô baixando nota por causa do irrealismo que não teve. Eu só
Mal
não achei que.
utilizado.
Eu só apresentei. Exatamente, foi mal utilizado, não teve nada bem utilizado do irrealismo, que foram os fantasmas. E para completar, não achei nada de novo. Nada de novo. Tipo, isso pra mim é ruim, tá ligado? Quando eu vejo uma obra, eu quero ver uma inovação, eu quero ver. Pelo menos, se não tiver nada de muito novo. Eu quero ver um diferencial muito grande, tipo, uma atuação fantástica, tipo, pensamentos bem elaborados, sistemas táticos. Por exemplo, digamos numa obra de guerra, galera. Uma obra em que você. Tipo, The Rivals of Time. É uma obra
Caralho,
realista,
obra de guerra.
é uma obra que não tem poderes, cara da quatro. Tem alguma coisa de novo? Não, são guerras e tal. Mas as táticas são muito bem criadas. Você tem uma arte esplêndida. Tem esses diferenciais,
Não,
entendeu?
mas The Rivals of Time ainda tem alguns exagerozinhos pra, tipo, te
É, sim,
impactar,
exato.
tá ligado?
Agora, tem isso em Grave of the Fireflies? Tem algo esplêndido em Grave of the Fireflies? Galera, sinceramente, eu não achei isso. Pelo menos eu não achei. A pessoa que for bem emotiva pode achar, nossa, mas aquele momento foi muito emocionante. Emoção é sentimento, logo subjetivo. Então a gente não tem como falar assim, ah, não, foi foda porque foi emocionante, então por isso é foda. Não. Você pode achar emocionante, por isso sua nota pode aumentar. A minha não vai aumentar por causa disso. Eu dou 6 pra Grave of the Fireflies. Infelizmente, porque eu achei que o filme ia ser muito melhor do que foi. E não, galera, não foi aquela situação que eu quis criticar o filme, eu quis falar mal, porque muita gente fala bem. Não, muita gente fala bem, e esse foi um tipo de filme que eu acreditei que fosse foda. Eu comecei a ver e falei, caralho, vou adorar essa merda, tá ligado? E não.
É.
Eu me decepcionei, sinceramente.
É, pra quem não sabe, a gente fez uma votação antes pra assistir os filmes que a gente ia assistir primeiro. Eu votei em The Grave of the Fireflies, e mesmo assim, eu vi que, tipo, não foi tão bom quanto eu esperava. Eu também dei 6 pra The Grave of the Fireflies. Porque, sinceramente, é aquele negócio, não é nada novo. Eu já vi isso em vários momentos, inclusive a narrativa. Eu já vi esse tipo de narrativa. O começo foi um spoiler. Tem muitas quebras de clima. A soundtrack foi mal colocada, vamos e convenhamos. Você tem pontos bons? Tem. Ele é bem construído? É. Mas eu tenho que pensar assim. Se eu tivesse ouvido esse podcast, eu nunca teria ido assistir esse filme. Nunca. E, então eu não posso chegar e recomendar pra vocês, galera. Eu não acho que seja um filme que você deva perder seu tempo pra ir assistir. Sinceramente. E os momentos...
Hoje, eu
não vejo motivo pra você ver esse filme. Vai lá, pega a Metrópolis que a gente recomendou e vai assistir. Tá ligado? É isso que eu falaria pra você no final de Grave of the Fireflies, sabe? Porque não vejo realmente motivo. Vai ver outros filmes de guerra. Tem uns filmes de guerra bem legais aí. Vai ver O Resgate do Soldado Ryan. Sei lá, sabe?
Pela quinta vez.
Tipo, mas não vejo motivo pra você ver The Grave of the Fireflies. O sentimento, esse negócio de emoção, eu discuti isso já com o Fabrício logo depois que o filme acabou. Todo o sentimento de eles estão mal, eles estão ruins e tal, só foi dado porque eu sei o quanto isso é ruim. Eu, vocês não sabem, eu já passei necessidade na minha vida. Eu sei como isso é ruim, sabe? Eu moro num lugar onde dá enchente. Eu sei como é sofrer com algumas situações, sabe?
Agora vocês colocam uma vinheta
triste.
Claro
que não ao nível dos personagens.
Não, ao nível deles. Mas eu sofri e eu já vi muita gente se fudendo muito na vida. Então, eu sei. Eu só senti que aquilo ali é triste porque eu sei que aquilo é triste. Não porque o filme me disse que aquilo é triste. Aquela situação, aquele enredo, aquela construção, sinceramente, só me dizia que era um desenho chorando porque não tinha um bolinho que entra no traço da boca, sabe? Porque, sinceramente, esse sentimento, pra mim, não foi construído de forma tão boa pra me dar essa sensação. Eu só, pelo meu conhecimento externo, que senti alguma coisa por Grave of the Fireflies, por conhecer a guerra, por conhecer esse tipo de coisa, por ter essa informação, que eu admirei essas coisas. Mas não porque o filme me passou isso. Sinceramente, isso é uma falha muito grande, não posso recomendar isso pra vocês. Ele é bem construído,
porra, peraí, cara.
Nossa, velho.
Cara, Fabrício, para de ficar soprando aí, tipo...
Eu sei que o filme foi bem construído, tem coisas legais, mas é 6 e não tem como, sinceramente.
Só uma coisa que o Fabrício eles deu.
Deixa o Fabrício dar a nota dele.
Quanto você deu? Ele só pediu que eu falei que ia sair.
Deixa ele dar. Se ele não lembra, melhor ainda. Deixa ele dar
a nota quanto dele. Você deu.
Eu sei. Depois eu te falo. Deixa ele dar a nota dele primeiro.
Bom, pessoal. Minha opinião sobre o filme vai bastante de acordo com a do Lucas. É, spoiler foi um grande problema pra mim, que gosto de obras com mistério, sabe? Adoro ficar vendo o desenvolvimento da história. E com o spoiler daquele, com certeza, já deu uma bruxada.
Olha que a gente diz o início da obra, tá, galera?
Exatamente. Os primeiros 20 segundos da obra são, pra mim, a pior falha da obra em si, do filme. Eu também gosto da soundtrack e em Grave of the Fireflies ela não foi bem utilizada, na minha opinião. Não me acrescentou em nada. Porém, eu gosto de obras que retratam tempos históricos. E pra mim, o tempo em que se baseou, o tempo em que se passou Grave of the Fireflies foi muito bem representado, bastante realista, gosto de obras realistas, e por isso a minha nota é 7.
Grave of the Fireflies achou um filme muito bem construído. O problema mesmo que a gente comentou foi o começo, que a gente comentou bastante isso fora do cast, antes de fazer a obra, que o impacto seria muito maior. Mas, tipo, muito maior se a gente não soubesse que o garoto morria logo aos 10 segundos do filme. É, geraria aquela expectativa, sabe? No telespectador. Será que esse é um filme felizinho em que tudo vai dar bem no final? Ou será que
Não,
realmente vai seguir tipo, vai seguir realista e vai dar bosta, sabe?
no início, cara, eu só vejo o garoto morrendo para apresentar os fantasmas. E aí eu fiquei esperando que os fantasmas fossem fazer algo. E
Só que eles não
não!
fazem nada.
É.
Eu pensei que, por exemplo, os fantasmas, por exemplo, eles iam comentar meio, tipo, principalmente o garoto, tá ligado? Que ele comete muita bosta ao longo do filme, tipo, porra, fiz cagada aqui, sabe? Devia ter
Se ele
feito.
aparecesse nas imagens, pelo menos do filme, já ia adiantar, mas ele aparece a cada 30 minutos. Tipo, não é bem utilizado.
Não, ele aparece, tipo. É.
E
Cada
um
30 minutos,
trem.
três
O
vezes no
trem, o
filme.
clássico da Ghibli, trem. Eles adoram trens na Ghibli. Só pra você
É, não
saber.
sei por quê, mas sei lá. Vai ver que o Sheldon tá. Ele ajudou a fazer o filme. Tá, foi piadinha escrota, mas enfim. Enfim, tipo, o filme foi muito bem feito, foi muito bem montado. Eu achei que o contexto histórico foi bem colocado, foi bem representado, principalmente com a questão do alimento, assim, como as pessoas estavam levando aquela situação. Foi tudo muito lógico no filme. Pegou bastante esse lado da ingenuidade do garoto, do orgulho. Gostei das analogias. E eu consegui me emocionar no filme. Tirando alguns erros aqui e ali, a gente fala, porra, pro filme eu acabo dando 8. Que eu gostei do filme no geral.
É aquela situação que eu comentei, galera. Se você se emocionar, com certeza você vai usar essa nota para melhorar a nota do filme. Isso é
Sim,
lógico. Por isso a
exato.
gente entende a nota do Tomás. Mas, infelizmente, como vocês veem a nota, a gente não recomenda Grave of the Fireflies. Mas deixando claro, e isso eu vou deixar até no texto para não ter um bando de hater vindo para cima da gente. Galera, quando a gente diz que não recomenda uma obra, não é porque a obra é ruim. A gente não tá recomendando dando 7. 7 é bom. É porque tem obras melhores. A gente aqui no site, a gente tem essa política de só recomendar o que a gente acha muito bom pra foda, tá ligado?
Não, e aquilo, a gente
Então a gente não
recomenda
vai.
para todo mundo, sabe? Não é que, por
Exatamente.
exemplo,
A gente recomenda.
pô, se a
É o que a gente
pessoa se
recomenda pra
emocionar,
todos.
ela deve ver. Por exemplo, se você consegue se conectar com os personagens, você deve ver. Não, tipo aquele negócio que, pô, você indica pro amigo seu que não gosta, ele provavelmente vai gostar, sabe?
Exatamente. E é por isso que, sinceramente, eu não concordo com eles terem recomendado It the Killer, tá ligado? Eu acho que é uma obra que eles deveriam ter, tipo assim. Ah, não. Peraí. Não é para todo
Na
mundo.
verdade,
Então vamos
eu
recomendar.
comento isso no podcast, mas.
É, enfim. É uma obra que seria recomendável sim para todo mundo, Grave of the Fireflies. O problema é que ela não tem realmente um nível para ser recomendado para todo mundo, na nossa opinião. Tipo, é uma obra, digamos assim, livre para todas as idades. Só que,
Ela poderia ter
novamente,
sido melhor, entendeu?
Sim, é aquela pessoa que teria que ter um emocional mais forte, que teria que conseguir se conectar com os personagens, isso é algo pessoal. É uma obra bem pequena, que também dificulta essa conexão com os personagens, que só apresenta fatos que a gente já conhece para os dias de hoje, que isso é um ponto fraco da obra também, que a gente já comentou. Se fosse antigamente ia ser melhor, assistir esse filme antigamente, mas não assistimos, assistimos hoje. Então, isso é outro ponto fraco da obra. Teve vários pontos fracos, a gente já comentou, mas. Teve ótimos pontos fortes também, o realismo da obra é muito forte, a ingenuidade, isso tudo que a Ghibli sempre sabe fazer muito bem. A arte também não foi ruim, a animação foi ótima, principalmente pra época. E se for ver hoje, também é uma animação muito boa.
O que
Só
pegou
não é a
foi a
par do que foi
soundtrack de
pra época.
aspectos técnicos, tá ligado?
Exato.
Soundtrack que pegou um pouco.
Agora, o filme foi bom em geral, galera. O problema é que eu e o Lucas a gente achou simplesmente tipo, mediano, tá ligado? Por causa do que a gente já conhece. O Fabrício achou legal, achou bom. Só
É.
que, novamente, não é aquela coisa tipo, ó, foda. E o Tomás já achou muito bom. Só que, vendo a nota do grupo inteiro junto, como a gente ficou sem cansa de comentar, não iremos recomendar. Porém, se você é uma pessoa que tem um emocional forte, que gosta de histórias sérias e tensas, não sei o
Se
quê.
você viu um filme para chorar, esse é o seu filme.
Enfim, galera, esse foi o nosso cast de Grave of the Fireflies. Tomara que vocês tenham gostado. Eu acho que o cast foi muito bom. Bem montado. Dizem que vocês acham também da Nossa, eu ia juntar Fabrício com situação. Com participação. Eu falei com a fabricação, tá ligado? Fabricação do Fabrício. Então, galera, falam o que vocês acharam da puta merda, a fabricação de novo não.
É a fabricação, comenta sobre a fabricação aí, por favor.
Falam o que vocês acham da participação do Fabrício. É, se ele deve ou não ficar no grupo. Enfim, na verdade eu nem sei se eu vou levar os comentários de vocês.
É, tem a maldição da consideração, né? Tem a maldição, tipo,
de qualquer maneira, comentem. De qualquer maneira, comentem, falem o que vocês pensam do moleque. E ele vai participar do nosso novo projeto que deve começar quando um certo alguém tiver saco. É, que deve começar o nosso projeto AMD Games. Vocês já pediram. Alguns de vocês já pediram. E a gente já pretendia fazer isso antigamente, de qualquer jeito e tal. Agora que entrou o Fabrício no grupo também, que também joga Dota 2 com a gente vai começar a comentar de games em geral no site.
Vocês não têm ideia de como ele ficou feliz, tá ligado? Que ele tem alguém pra jogar Dota com ele.
Mas enfim, galera, é isso por hoje. Também. É isso por hoje. Muito obrigado aos nossos parceiros. O Fugiscans, que faz Sanctuary com a gente. O Crono, que faz Cocô no Rito com a gente. Deve estar voltando agora já, tá, galera?
Tava na hora.
Tava já na hora, realmente. Ao Central de Mangás, que posta todos os nossos mangás lá e é o melhor leitor online brasileiro, com certeza. E, é claro, ao God Hands Scans, que foi nosso parceiro desde o início, ainda é. Ótimo site, faz Torico, Vagabound, obras fantásticas. E o Otakuyo, que hoje em dia perdeu um pouco de obras boas e tal, mas que continua sendo um bom site, com bons revisores e editores. Inclusive, um editor deles está vendo se trabalha com a gente para uma obra, a gente vai pensar nisso ainda, vamos ver. É uma obra que até eu já tinha falado que a gente ia fazer, mas estão pensando ainda, galera, tá difícil as situações. Como eu vou fazer um comentário na semana que vem sobre isso, tá muito difícil de revisar todos os textos do canal sozinho. Eu tenho que fazer muito trabalho sozinho pro canal. Isso tá me cansando, eu tô ficando pessimamente cansado pra ir pro trabalho, esse tipo de coisa. E tô desmaiando em algumas situações. Talvez isso tenha sido a causa de eu dormir na primeira parte que eu fui assistir The Fireflies. E por isso eu peço que vocês entrem em contato, galera. Se vocês têm um português legal que queira ajudar o grupo, você não vai ter que fazer muita coisa, galera. É só entrar em contato, a gente discute, não tem problema nenhum.
Ou se você souber editar cast.
Uma conversa rápida que a gente vai ter. Você manda um e-mail pra gente, etmastudar@gmail.com ou trilhessky@gmail.com. Os e-mails estão na parte de contatos do site, no menu. Então é só dar uma passada lá no menu. Nesse mesmo post de Grave the Fireflies, vai estar lá embaixo o contato que a gente sempre coloca pra vocês irem pra página de contatos, abaixo das notas. E é isso. Muito obrigado por assistirem, por ouvirem novamente. Tomara que vocês tenham gostado. E é isso. Ah, só avisando, eu comentei dos revisores, tá, galera? Vou fazer esse post na semana que vem, como eu comentei, mas é um ultimato, basicamente. Se ninguém ajudar, os textos do site vão acabar, tá? Vão acabar, eu não aguento mais. Ou vocês ajudam ou esquece. Que eu tô cansado de ficar
porque
revisando o texto.
Já tiveram uma preview, tipo, do rank semanal mensal, que teve alguns
exatamente.
Erros.
Já teve gente falando aí no rank semanal mensal. No rank mensal.
Rank semanal mensal.
Rank semanal mensal. No rank mensal de HQs falando. Pô, mas vocês têm revisor? Que merda de texto é esse? Porque o revisor não revisou aquela merda, tá ligado? Que sou eu. Eu reviso todos os textos do site, galera. Eu tô cansando, não dá pra revisar tudo. E eu preciso de um ajudante, tá ligado? Vocês têm que ter alguém aí com português decente, não é possível. Por favor, entrem em contato, senão. Os textos do site, infelizmente, vão acabar. E não é muito trabalho, galera. Por favor, entrem em contato. Falou geral, bons animes, bons mangás, bons filmes. E até a próxima.
Isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.
Falou, galera.
Falou, galera. Falou.